Forumcast, edição especial. Dessa vez a gente está saindo um pouco do nosso formato tradicional de grandes matérias, aprofundamento num tema, um único tema, por um motivo bem especial. Nessa semana tivemos o nosso editor Renato Rovai entrevistando o presidente Lula lá em Curitiba e trazendo algumas novidades em relação à situação do presidente Lula e ele comentando a situação política atual do país. Eu estou aqui do meu lado com o Renato para a gente falar um pouquinho dessa entrevista. Renato, tudo bom? Como é que você está?
Tudo bem, Gil? Tudo bem, ouvintes do Forumcast, o nosso podcast mais ouvido da mídia independente internacional, não é brasileira, hein, Gil?
Com certeza, com certeza. Renato, como é que foi para você marcar essa entrevista com o Lula? Eu sei que muita gente já estava pedindo, o Lula devia ter dado entrevista no passado durante as eleições e só agora está podendo falar com a audiência do país todo. Mas como é que foi o trâmite para você conseguir essa entrevista com o Lula?
Veja, nós demoramos para entrar com um pedido de entrevista, né, Gil? Outros vários veículos já tinham entrado. Eu até pensei em entrar, falei com os advogados. Havia uma descrença de que isso pudesse ser liberado. E a Folha e o El País foram rápidos, né? Que foram os dois primeiros que entrevistaram o Lula juntos. A Mônica Bergamo e o Florestan Fernandes Júnior. Uma pela Folha e outro pelo El País. E na sequência alguns outros veículos, até menores do que a Fórum, eu não, nem vou citar, mas assim, veículos que têm menos audiência, tal, marcaram, quer dizer, não é que marcaram, buscaram exercer esse direito e acabaram conseguindo a entrevista. Nós entramos num lote recente aí de aprovação para que a entrevista fosse concedida pelo Lula. Eu imaginava, inclusive, Gil, que a gente fosse entrevistá-lo lá para novembro, assim, porque tem muita gente na fila, incluindo, e o Lula citou, a Veja, por exemplo.
Sim, ele falou a Veja, tá interessado, e ele só quer se for ao vivo, né?
Exato, o SBT parece que quer para um programa da madrugada. Aí o Lula puxou a nossa entrevista, e a gente conseguiu isso há uns 10 dias, o direito de poder entrevistá-lo. 10, 12 dias, e ele já...
Então foi bem rápido, o trâmite assim...
Foi, quando acho que ele viu lá que havia uma possibilidade da Fórum realizar a entrevista, pelo que eu entendi, posso estar enganado, houve ali uma antecipação desse nosso exercício, do exercício do nosso direito que havia sido concedido recentemente. E aí fui para Curitiba, enfim...
Eu vi que você falou no texto que você escreveu no seu blog... A sensação de entrevistar o Lula nessa situação, né? Você já entrevistou o Lula em várias outras situações. Como é que é entrevistar o Lula nessa condição de preso hoje?
É uma sensação muito contraditória, né, Gil? O Lula sempre foi um pouco sinônimo de liberdade e de coletivo. Eu sempre encontrei com o Lula, com muita gente, organizando reuniões, eventos, multidões. É uma pessoa que sempre muito assediada.
Mobiliza muita gente.
Exato. Das últimas entrevistas que eu fiz com ele, acho que foi a última, foi na caravana do Nordeste, que eu fui lá encontrá-lo, Piauí e Maranhão. Acho que a entrevista foi no Maranhão, se eu não me engano. Ali perto da divisa. E o que acontece? Durante a caravana, era assim, uma multidão. Você não conseguia encostar no Lula. Pessoas, ele parou um casamento, Gil. Ele parou um casamento. Ele estava saindo do hotel, e acho que isso foi no Piauí. Ele estava saindo do hotel, é uma cena que eu não vou esquecer. E aí saiu do hall do hotel, e do lado, assim, do lado tinha uns salões, aqueles salões de hotel, e estava começando o casamento. Estava começando o casamento. Ainda tinha os convidados ali, a noiva estava para chegar. Mas já estava todo mundo sentado e acho que algum gaiato deve ter entrado lá, que era um casamento, tinha padre, tinha padre e tal, e falou assim, pô, o Lula tá aí do lado e tá saindo. Rapaz, começou a sair o casamento.
Esvaziou o casamento.
Daqui a pouco tava noivo e todos os padrinhos tirando foto com o Lula. Sabe, falam que o Pelé parou a guerra, mas o Lula parava casamento aqui. Né?
Genial,
e não
genial.
Teve casamento, tá? Demorou mais meia hora depois de acontecer a noiva querendo tirar foto, e o pai da noiva abraçando, e o Lula, aquela coisa. Então é um cara de gente, é um cara que cheira a povo. Né? E encontrá-lo ali, né? Guardado por policiais, Eu já sabia que ia enfrentar isso, mas a cena, ela mexe. Ela mexe, acho que não só comigo, outras pessoas já devem ter sentido isso. Eu escrevi esse texto, que foi pro blog, logo depois que eu saí, assim. Parece que é um texto escrito antes, né? Porque eu vou falando de coisas passadas, e eu falei, as pessoas vão achar que eu produzi esse texto, e
Imagina que foi.
depois eu só acrescentei um
Foram
parágrafo.
várias memórias que vieram para você nesse
Né?
momento.
Não, eu saí, velho. Eu fui ali cuidar das questões objetivas, dar uma entrevista na vigília, ao vivo, ver como é que ia ser a questão de encaminhar os vídeos tal. E sentei num bar para pedir o almoço. Eu falei, pô, vou escrever um texto. E aí sentei, o texto saiu, aquele texto saiu em 15 minutos. Eu não demorei 20 minutos para escrever aquele texto. Eu escrevi, mandei para mandar por e-mail. Primeiro por e-mail para depois pôr no blog, porque eu tinha esse compromisso. Aliás, amanhã eu vou escrever um outro sobre a foto. Tem uma foto minha com ele, onde ele segura a minha
Sim, é uma
mão.
foto bem bonita essa.
E nesse momento ele está falando do Luca. E aí eu vou publicar amanhã, na verdade, para vocês que vão ouvir o Forecast na segunda, é anteontem,
Isso, no sábado,
é
né? Vai aparecer
sábado. Então vocês
justamente
já
no
vão
sábado.
ver, vai estar circulando. Que é dessa foto, aí você vê o carinho que essa humanidade, né? Demasiadamente humano é o Lula. Eu cheguei, a primeira coisa que ele falou e perguntou foi do Luca.
E como é que tá o clima lá em Curitiba? Você que passou lá da vigília, viu o pessoal lá, que não arredou o pé nesses 500 e poucos dias que Lula.
530 dias hoje.
Pois é.
Quando se, o pessoal ouve o podcast em vários momentos da história, né? Tem gente que deve estar ouvindo o
Estamos
podcast.
gravando na sexta-feira à noite em São Paulo, então se você está ouvindo isso em qualquer
No
outro momento,
dia
saibam
20
disso.
de setembro
Exatamente.
do ano de
2019.
2019, da graça do Senhor Jesus, como diz meu amigo Fernando Moraes.
Mas você vê que é uma militância bonita, né, que você está fazendo, essa questão do acampamento lá em Curitiba. Como é que você sentiu também lá, esse povo que está lá, guardando, de certa forma, o Lula?
Não, o acampamento é uma coisa bonita. É num terreno, né, que eles carpiram, tal, ali na frente da Polícia Federal, que eles construíram um espaço de convivência, eu diria, né, de vivência, de aprendizado coletivo, que é muito a cara do processo de vida do Lula. Tem lá umas 50, 60 pessoas que vão se revezando, tem o pessoal do MST, eu conversei com ele, sentei, falei com umas 40 pessoas ali sobre como tinha sido a entrevista, o que eu achei, o que eu tinha sentido. E o Lula valoriza muito, né, aquele processo. E no final da entrevista ele cita a vigília e fala que todo mundo teria que ter a coragem que tem da vigília, das pessoas que estão na vigília, para lutar pelos direitos do povo brasileiro fora dali, porque ele não é a coisa mais importante. O Lula livre não é o mais importante. Ontem o Celso Amorim disse que discordou dele nisso. Muita gente disse, Lula livre é muito importante. Eu também acho. Se é o mais importante, não, essas coisas de valoração, né?
Não tem
É
como
meio.
mensurar, né?
É claro, para
Difícil
quem está
mensurar
precisando de um
isso.
prato de comida, o mais importante é o prato de comida que tem que dar para o filho, né? O
Exatamente.
remédio que a criança precisa ter. O Brasil está caindo numa desgraça sem um fundo sem. Num poço sem fundo, né? Desde que teve o golpe contra a Dilma.
A gente vai começar a fazer esse podcast aqui, soltando alguns trechos da entrevista do Renato com Lula, mas a gente vai ter esse comentário do Renato que esteve lá para fazer essas perguntas. E primeiro, antes de fazer isso, Renato, falar que você pediu ajuda dos internautas, né, para fazer essa entrevista com Lula, várias perguntas. O que é que mais chegou para que queriam saber sobre o Lula?
Ah, chegou de tudo. Primeiro que chegou um monte de pedido de namoro, né?
Homem vai
Fala pro
casar, homem vai
Lula,
casar, já
fala
está
com o Lula que eu
comprometido.
amo ele. Aliás, quando eu cheguei lá, foi muito carinhosa da parte dela. Eu ainda na noite do anterior à entrevista recebi tava com o Stucker. A gente tava jantando. O Stucker é o fotógrafo que acompanha o Lula há 8 anos, Ricardo Stucker, que é uma figura muito muito querida. E a gente foi eu, Zé Crispiniano, os advogados, fomos jantar. E aí a Janja quis falar comigo, conversou comigo, falou do Luca, é incrível. Me mandou um abraço, disse que acompanha o nosso trabalho na Fórum. A Janja é a nova namorada
Sim.
do Lula, né? Mas nem sei porque eu falei isso, Gil.
Porque o pessoal tá pedindo ele em casamento nas perguntas do
Ah,
Twitter.
exatamente. Então, gente, vocês que estão pedindo o Lula em casamento, ele já está comprometido, quase que eu derrubei tudo aqui. Ele já está comprometido com a Janja. Tem até um anel de compromisso.
Segura o coração aí então, né?
Segura. Mas recebi, Rodrigo Viana mandou sobre antipetismo e antipolítica. Eu fiz a pergunta. O Jean, eu fiz a pergunta. a FUP mandou, eu fiz, e tem outras perguntas que foram, não exatamente do jeito que foram feitas, eu também tinha o meu roteiro já na cabeça. Como eu fiz a entrevista, a gente dividiu as 2 horas em 1 hora para cada um, nós, Fórum e o Operamundi, vai ao ar nesta segunda-feira, talvez mais ou menos no mesmo horário que o Warrencast estiver saindo. Ele fez internacional e eu fiz nacional. Então foi essa divisão que a gente decidiu ali. Falei, ó, bicho, vamos respeitar o que cada veículo faz fundamentalmente. Eu falo de política nacional, você fala de política internacional. E assim foi.
Como a gente vai soltar aqui um trecho do Lula falando sobre a questão do Ciro Gomes e da Frente Ampla, e daqui a pouco a gente volta aqui para falar com o Renato sobre essas questões.
O Ciro Gomes está por aí tentando encontrar, sabe?
O que, que o senhor está achando dele tentando encontrar?
Eu acho que o Ciro Gomes, veja, é engraçado, porque eu adquiri um profundo respeito pelo Ciro Gomes no tempo que ele trabalhou comigo. Ele foi uma pessoa que me ajudou, que participava do núcleo junto com a Dilma, com o Márcio Tomás Bastos, na época do Mensalão. Eu tenho profundo respeito. Agora, politicamente, ele é meio confuso. Primeiro porque ele não... O Ciro já trocou, acho que, 8 ou 9 partidos. Ou seja, eu lembro que em 2010, ele queria ser candidato a presidente. Eu e Eduardo Campos fizemos uma reunião e...
Para ele ser governador em São Paulo.
Não, e decidimos para ele vir para São Paulo para ser governador. Ele aceitou se filiar em São Paulo, mas desceu no aeroporto, foi esculhambar o PT, o Aloysio Mercadante. Então, não dá. Não dá. Veja...
O senhor fica magoado quando vê as declarações dele?
Eu fico chateado. Eu fico, é como se uma pessoa amiga estivesse falando mal de mim. Sabe? Agora, eu também não posso pedir para ele falar bem. Ali, quando junta ele e Mangabeira Unger, então, aí é...
Ele alega que o senhor aqui da prisão controlou todo o processo...
Ele não alega nada. Você não pode, querer que o jogador do São Paulo vá ajudar o time do São Paulo a ganhar do São Paulo. Você não quer que o Gabigol do Flamengo vá marcar gol contra o Flamengo porque está jogando com o meu Vasco da Gama. Não, não é assim. O Ciro Gomes era candidato, o PT tinha candidato e tinha algumas alianças em disputa. O PT não podia falar, olha gente, nós não queremos vocês, vai todo mundo não ser. O PT foi procurar fazer as alianças e fez as alianças.
Não sei se o senhor não deve ter visto, mas ontem mesmo o Haddad voltou a contar essa história de que a partir de uma conversa com o senhor foi conversar com o Ciro e convidou ele para ser vice-presidente na sua chapa. E o Haddad já me falou que... disse nessa mesma reunião ao Ciro que se porventura, por alguma, o senhor não pudesse ser candidato, ele aceitaria ser vice na chapa do Ciro. Como é que foi essa história?
Olha, eu fiquei sabendo dessa história por conta do companheiro Fernando Haddad, que teve com o Ciro e falou para o Ciro que o Ciro poderia ser meu vice, que no meu impedimento o Ciro seria candidato a presidente e o Haddad seria o vice dele. E o Ciro não aceitou. Eu acho difícil uma pessoa... que se acha tão inteligente como o Ciro, querer ser vice de um torneiro mecânico. Eu não acho, quer dizer, sabe?
O senhor acha que é um preconceito de classe?
Eu acho que o Ciro ele é preconceituoso contra o PT. Ele tem um quê? É só perguntar para o pessoal do PT do Ceará. Ele odeia o PT do Ceará. O Ciro não nasceu para militar num partido político. O Ciro nasceu para ser dono de alguma coisa, ele manda, ele desmanda, ele desfaz, ou seja, isso não cabe dentro do PT. Então, se o Ciro quiser ser presidente com voto dos setores progressistas, ele terá que se aliar à esquerda, e para se aliar à esquerda ele não tem muita opção. Ele tem o PSOL, o PT e o PCdoB, não tem muita opção. Mas a impressão que eu tenho... A impressão que eu tenho é que ele está fazendo um discurso muito mais para agradar setores de direita, que ele acha que abandonaram os tucanos, do que para a esquerda. De qualquer forma, é uma pena, porque eu gostaria que o Ciro fosse diferente, eu gostaria que o...
Você convidou ele para bater um papo aqui?
Não, eu não convido ninguém para vir aqui. Tá. Não é correto, não é correto... um preso político ficar convidando pessoas para vir aqui. Se alguém quiser vir, sabe, entre em contato e vem me visitar, mas eu não convidarei. Agora, acho que é uma pena. Acho que o Ciro não prejudica o PT com os ataques que ele faz ao PT. Ele acha que quando o Estadão gosta da matéria dele, tá bem, tá mal, filho. Se o Estadão gostou, é porque você falou merda. Essa é a coisa correta. Se o Estadão gostou e deu manchete, é porque você falou merda. Se você falar uma coisa boa, o Estadão não vai dar, a Folha não vai dar. É isso. Agora, se você quiser se iludir, sabe, você vai ser candidato outra vez para ter mais 11% outra vez.
Você vê aí, Renato, que o Lula abre bem o que é o Ciro Gomes durante todo esse processo, né? Ele fala que tem uma gratidão pelo Ciro, mas que o Ciro não é tudo aquilo que ele realmente fala, né? E a mágoa que ele tem do PT fica muito clara, né?
Então, acho que assim, primeiro, ele tenta não comprar uma briga intransponível com o Ciro. Ele, primeiro, diz que fica chateado e magoado, eu acho que fica mesmo, você via ali nos olhos dele quando estava falando, que não gostaria que fosse desse jeito. E aí depois ele fala, olha, agora tem o seguinte, o Ciro não está no PT, o Ciro não está no nosso projeto político, ele não está no nosso time. Então eu não vou fazer gol pro time dele. Se ele quisesse estar aqui, ele já podia ter vindo. Mas ele quer um negócio pessoal só dele, já mudou. Ele é confuso, ele usa a palavra. Ele é confuso,
os
já
nove
mudou.
Nove partidos, né?
Nove partidos. Eu nem sei se é nove, né? O Lula disse nove. Não fui fazer a conta. Uma coisa que é mentira que falam do Ciro é que ele foi filiado à Arena. Ele não foi, o pai dele foi. Então eu não gosto dessa coisa do Ciro é coronel, já escrevi até texto falando disso. É assim, o Ciro rompe com o coronelismo. O pai dele, a família dele, não quer dizer que eles tenham que... Né? Ele, quando o Tasso Gereissati, mais que você não goste dele, ele é rompimento com o coronelismo do passado. Sim. Depois ele cria um novo tipo, é um liberalismo. Não, não chega a ser um neocoronelismo, eu acho, sinceramente, sabe? É um modelo de liberal no Nordeste, na política. Uhum. O Ciro nem isso ele faz, porque ele acaba rompendo com o Tasso. Ele vem para o campo progressista, ele rompe com o Ciro, com o Fernando Henrique, ainda no começo do governo do Fernando Henrique, sai, ele é ministro do Itamar, tal, ali, mas ele não fez um mau mandato como ministro, tentou segurar o real, e quando o Fernando Henrique assume, ele cai fora. Eu tô falando de mim, não tô falando do Lula, mas eu só tô querendo para contextualizar. Exato. Essa história do que eu acho do Ciro. Que às vezes, primeiro, que eu não sou cirista, nunca fui, nunca votei no Ciro. Né?
Mas
e segundo, mas eu reconheço que não teria nenhum problema de votar nele. Então acho que o Lula também pensa desse jeito. Politicamente, sou muito mais próximo do PSOL, do PCdoB, do PT. Né, do que do Ciro. O que não significa que ele não tenha incompreensão do que é o país, de que em muitos momentos ele foi muito importante. No Mensalão, Gil, eu fiz uma entrevista com o Ciro, que foi capa da Fórum, excelente. Ele fez a defesa que muitos petistas não fizeram do Lula naquele momento. Eu acho que o Lula sabe disso. Claro que sabe. Tanto que ele cita esse período. Ele fala, ele era da minha coordenação.
E por isso a mágoa também.
Tem um carinho. Né? Mas ele sabe também que se ele sair daqui a 6 meses, ele pode encontrar o Ciro e as coisas podem se ajeitar. Se um ou outro ganha eleição, precisa formar governo, vai ter que estar junto. Né? Eu espero que seja assim. Eu espero que o Ciro não bandeie para a direita. Porque o Ciro e o Lula, não fala desse jeito que eu vou dizer aqui, mas ele deixa claro. Olha, o Ciro quis construir a turma dele e não deu certo. Agora ele reclama da gente. Olha assim, eu falei, eu vou ser candidato. O Haddad foi, e ele diz isso. O Lula só não fala assim, eu mandei. Mas o Haddad fala, eu falei com o presidente, eu fui em nome do presidente. O Haddad falou isso para mim e falou agora, e falou isso para mim antes de que tenha falado em público, me pediu reserva e eu não contei. Uhum. Eu segurei essa informação durante um ano. Agora, mas durante a campanha, antes de ser indicado, o Haddad já tinha me contado essa história. Que tinha ido conversar com o Ciro para o Ciro ser visto Lula. E disse ao Ciro, Ciro, você topando, o Lula não podendo ser candidato, eu sou teu vice. Eu fiz essa pergunta pro Lula. Pro Lula. Uhum. E o Lula, ele não nega, ele não fala, não, eu mandei, ele não fala isso. Porque... Mas o Ciro, se tivesse topado, estaria dentro do projeto. Aí ele falou, não, eu vou construir outro projeto. E não deu certo. Agora, se você falar para mim aqui, eu falo, vamos fazer aqui um negócio, você fala, não, vou fazer o meu. Bichão, se só tem espaço para um, que é o caso de uma eleição presidencial, não vai ter dois, vai ter um que vai ganhar. Você acha que eu vou ajudar você no teu? Eu vou ajudar no meu. O Lula diz isso. Ele tá errado. Aí o cirista se computa. Não, mas ele foi lá e pegou o PSB. Claro. O Alckmin pegou os outros partidos que ele queria. O PT pegou o PSB e o PCdoB. Ele ficou
isolado.
Agora, por que ele ficou isolado? Só porque os olhos do Lula são mais bonitos e do Alckmin? Porque as pessoas não confiam tanto no Ciro. É um fato da política. O Ciro é um cara muito difícil. E por ser difícil, as pessoas vão com ele até um determinado ponto. E eu acho que o Lula disse isso de outro jeito.
Em cima disso, nessa resposta do Lula, ele fala da frente ampla, né? Que agora todo mundo pede frente ampla, mas na época do impeachment da Dilma, na época do golpe, ninguém puxou a frente ampla em defesa da Dilma. E agora está pedindo essa frente ampla contra o Bolsonaro.
Cito Zé Aníbal, né? Que foi deputado federal pelo PSDB, queria ser senador, etc. E o Zé Aníbal, segundo o Lula, eu nem lembrava dessa história. Eu sabia que ele tinha sido de esquerda lá atrás, tinha participado de movimentos, enfim. Mas segundo o Lula, a Dilma ensinou matemática para ele passar no vestibular e o cara foi lá e votou pelo impeachment. Ele está falando nessa frente, Direito Já, que foi lançada aqui no Tuca. Tem gente muito boa ali, cara. Eu gosto, por exemplo...
Inclusive gente do PT, o próprio Suplicy apareceu lá.
Sim, o Abil. Não é verdade que não foi ninguém do PT. E um dos caras que abriu a casa para receber essa frente é o Pedro Serrano, que é um advogado da... Assim, um cara da melhor qualidade, um sujeito sério, ético, correto, posicionado, enfim. E ele é um dos caras, em tese, que também lidera esse processo. Mas o Lula falou, mas é o seguinte, como é que eu vou fazer de conta que não teve golpe contra a Dilma? Eu vou fazer de conta que eles falam de direitos e não rasgaram a Constituição. Eu vou fazer de conta que eles falam de direitos e rasgaram a lei trabalhista. Eu vou fazer de conta que eles falam de direitos, ele não citou desse jeito, mas era isso que estava na cabeça dele. E rasgaram a Previdência. E estão deixando acabar com a Petrobras. O Serra está propondo acabar com a lei de partilha. E eu vou falar de direitos com essa... Eu vou defender que direitos? Aí ele fala, faz o seguinte, Gleisi, pega a Dilma e vai lá. E vamos ver o que, que esses caras fazem. Vai com a Dilma, o Mercadante, o Boulos, convida o Boulos. Ele disse que ele falou que disse isso a Gleisi. Né? Eu queria também depois, se você pudesse soltar esse áudio, Gil, falasse da hora que ele chama o Moro de chefe de quadrilha. Não sei.
Vamos
se
soltar agora então.
Resolvi vir para cá porque eu preciso provar de que o Moro é mentiroso, teve um comportamento canalha enquanto juiz, de que o Dallaiol é chefe de uma quadrilha de um grupo de procuradores. E não estou falando agora porque o Intercept está dizendo. É só você pegar na minha defesa que você vai perceber que nas minhas defesas a gente já está falando tudo isso. Você vai lembrar que no primeiro depoimento que eu fiz para o Moro, eu disse ao Moro, olhando na cara dele, porque ele não permite que a cara dele apareça, é só a cara da gente que aparece. A dele está escondidinha, porque ele não tem coragem de olhar no olho. Eu disse para ele, olha, você está condenado a me condenar. Porque a mentira contada foi tão longe que não tem como voltar atrás. Eles construíram, sabe, junto com os meios de comunicação. E quando eu falo da Globo, não é só a Globo, os outros também, mas eu falo da Globo porque a Globo é maior. Construíram junto com a Globo a ideia de que qualquer bobagem que o Dallaiol, qualquer bobagem que o Moro falasse, era 20 minutos de jornal nacional condenando as pessoas a priori. Ou seja, eles não queriam saber se tinha argumento contrário, era condenação pura. E por que, que eu digo isso? É porque tem quatro pessoas no mundo que sabem do que eu estou falando. Eu, porque sou a vítima e sei que sou inocente. O Moro, porque foi o algoz, ele sabe que eu sou inocente. O Dallaiol, porque sabe que eu sou inocente e que ele mentiu. E Deus, tá? Sabe que eu sou inocente. Por quê?
Mas aquele grupo do Telegram tinha mais gente, né, presidente? Até muito mais gente do que o Dallaiol, do que o Moro.
Não, veja, eu estou falando dele porque...
Eu estou lhe perguntando isso
porque... Ouve, você sabe que é uma pena? Né? É uma pena? Para mim é uma pena porque é o seguinte, olha... Eu sou um cara democrático. E eu acho que a democracia ela é sustentada por instituições, sabe, fortes. Então, eu sempre achei que o Ministério Público tem que ser forte. O Ministério Público tem que estar altamente qualificado. E se você pegar os discursos que eu fiz na posse de procuradores, você vai perceber uma frase minha onde eu dizia, O Ministério Público é tão forte e é tão importante que as pessoas que trabalham, sabe, têm que ter muita responsabilidade. O mesmo eu dizia para a Polícia Federal, é outra instituição que eu acho que tem que ser forte para garantir a democracia. A Receita Federal tem que ser forte e o Poder Judiciário não só tem que ser forte, como tem que ser neutro. As pessoas têm que julgar e com base na lei. Esse é o pressuposto básico da compreensão que eu tenho dessas instituições. Ora, o que, que eles estão fazendo? Eles estão jogando no lixo essa seriedade que as instituições devem ter. A Bujanô jogou no lixo, a Dodge jogou no lixo. Você já viu, por acaso, eu fazer alguma reclamação dos outros procuradores? Do Antônio Fernandes, que condenou o Palocci, outro companheiro do PT, o Zé Dirceu? Nunca. Porque se respeitou uma certa lógica, sabe, de legalidade no processo. Essa turma não. Essa turma foi mordida pela...
Você vê que não está poupando adjetivos para o Moro, né?
Então, essa daí foi aquela pergunta que você constrói para ver o que acontece. Né?
Exato.
Eu cheguei a abrir a entrevista, você não sabia como eu abria. Cheguei a pensar de abrir logo de cara com a pergunta se ele é candidato a presidente da República em 2020. Porque a primeira pergunta ela diz muito sobre uma entrevista. Se você acerta na primeira pergunta...
Para onde ela vai, né?
É que nem assim, cara. Se você marca um encontro com uma pessoa que você gosta, né? Independente se mulher, homem, enfim. E você tá afins. E na hora do primeiro encontro, você
não
vai...
Não foi bom,
você vai todo encaixaçado, encaixaçada. A primeira imagem fica. E a primeira pergunta numa entrevista ela é importante. Ela dita o tom. E eu... Essa é sempre a coisa, quando eu vou para uma entrevista dessa, que mais me incomoda. Como é que eu vou chegar? Não pode ser agressivo, não pode ser... mas se for assim, vamos lá,
levanta sua bola, né?
Não, aí eu também não gosto disso. Eu tenho profunda admiração pelo Lula, de verdade. Eu acho que o Lula cometeu muitos erros também, né? Agora, eu vou a uma entrevista com ele, com essa simpatia, para fazer perguntas incômodas também.
Colocando na parede, né?
Lógico, eu sou jornalista, velho.
Exato.
Então, assim, eu quero saber dele coisas que ele não vai falar para outras pessoas. E eu vou utilizar, se possível for, esta nossa relação a favor da notícia.
Exato. E não poupar, não dourar a pílula, né?
Claro.
Se você quer saber se o Moro é chefe de quadrilha, você tem que perguntar com essas palavras.
Lógico. Eu vou falar, isso daí fica mal pro Lula depois. Não, aí eu cheguei lá, li o artigo do Código Penal, e aí, que define quadrilha, formação de quadrilha, e perguntei se ele achava que o Moro e o Dallagnol eram chefes de quadrilha. Se ele concordava, ele falou, concordo. Aí eu falei, aí foi aquele concordo assim, se você não é muito rápido também.
Sim.
Ele falou, o que o senhor pretende, então, a partir disso? Aí ele vai falar, que é uma coisa que me... acho que assim, do ponto de vista da história, talvez essa seja a passagem mais forte, sabe? Que ele fala porque ele está ali. Eu vim para cá, eu podia estar em qualquer lugar, mas eu decidi vir para cá. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu sabia, eu estou resumindo, né? Não estou usando as palavras dele, aí vocês vão ouvir, já ouviram, na verdade.
Já ouviram.
É.
Percebe o incômodo dele de
e ele fala,
provar.
Se eu não viesse, eles tomavam conta do país. Eu preferi perder a liberdade do que aceitar a destruição do meu país. Está por trás dessa resposta dele isso. É um ato de coragem. Por isso que ele fica cobrando coragem nas pessoas.
Sim.
Bicho, não é fácil ficar 530 dias enjaulado numa sala de 3x5.
Abrir mão de muita coisa. Imagina o Lula aqui fora num momento como esse da política brasileira.
Esquece a política, Gil. Neto, bisneto, filho, amigos, uma cervejinha no sábado, ver o sol a hora que quer, sacou? Ligar uma televisão num canal X que você quer, ver o filme que você quer, percebe? Não rola, velho. Por exemplo, ele não viu o Bacurau. Não viu. Aliás, tinha que pedir pro Kleber Santana mandar esse filme.
Kleber Mendonça, ele pode
Kleber
pedir.
Kleber Mendonça, Kleber Santana foi jogador do Santos.
Exato.
Kleber Mendonça e o Juliano Dornelis, né? São duas grandes figuras. Mandar esse dar uma pirateia pro Lula! Kleber e Juliano! O Lula precisa...
Essa exceção pode ser feita, né? Pelo amor de Deus.
É, cara. Eu perguntei para a assessoria de imprensa. Não perguntei no dia. Falei, viu? Não viu. Falei, porra, queria tanto perguntar.
Exato, seria uma coisa bem legal. Vamos colocar também um outro trecho agora da entrevista, quando ele fala da questão do Temer e daquele vazamento que houve, daquela negociação que ele tentou fazer com o Temer ainda, e é o caso de ele assumir ou não a Casa Civil ainda lá no governo Dilma.
Chegou um telefonema em que ele, na entrevista, ele fala, bom, que isso é a prova de que eu não defendi o golpe. Então ele reconhece primeiro que foi golpe. Deixa eu lhe falar uma coisa, porque é importante dizer isso.
O senhor falou com o Eduardo Cunha também naquela ocasião?
Eu cheguei a falar com o Eduardo Cunha para evitar de colocar o impeachment. Não, não naquela semana
Naquela
da
semana.
discussão, para evitar de
O
colocar o
senhor tentou
impeachment
falar com o bispo de Macedo,
em
me recordo,
votação.
na
Não,
época.
não,
Não tentou?
não. Não, não, não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu nunca achei boa a ideia de eu ser ministro. Por uma razão. Na minha cabeça, o Palácio do Planalto não cabe dois presidentes. Não cabe. E se eu fosse ministro junto com a Dilma, ia ser um problema para Dilma. Eu até brinquei com ela. Ô, Dilma, você já imaginou você me dando uma bronca? Porque tem que imaginar, ela teria que me tratar com outro ministro qualquer. Você imagina se eu vou aceitar ou não essa bronca? Porque, sabe, o palácio é pequeno para dois presidentes. E eu não queria, relutei.
E aí houve uma reunião onde ela praticamente me implorou para que
Não,
eu
ela não,
deixasse.
ela não. Ela queria, ela dizia que precisava, tal, mas a reunião estava ela, eu, Jacques Wagner, e o companheiro Ricardo Bezuini. O que me motivou a aceitar foi que, num determinado momento, já lá para 4 horas da manhã, eu não sei se o Wagner ou o Berluini disse o seguinte: pô, quer dizer que você, sabe, tá numa boa, tá no bem bom, tá vendo a companheira afundar e você não quer entrar no barco, né? Foi isso que me motivou a falar: tudo bem, eu aceito, desde que a gente faça uma reunião amanhã com o Nelson Barbosa, e eu vou discutir com ele, porque com essa política econômica não dá para ser. Aí tive uma conversa com o Nelson Barbosa, eu disse que ia para São Paulo e que só voltava na terça-feira para tomar posse. Quando aconteceu, quando ela telefonou, eu estava no aeroporto assistindo a entrevista daquele canalha do Delfídio para Globo News, em que a entrevista mais preparada, mais azeitada do mundo para ele culpar o PT, sabe? Então, quando ela telefonou, o que acontece, na verdade.
Aquele telefonema também. O senhor já sabia pelo Rui Falcão daquele documento, na verdade? Daquele documento que estaria ali, que se porventura precisasse.
Qual documento?
Que a do tal do Bessias ia levar? Que
Era
é o termo de
o documento,
posse,
era o
que precisaria ser
documento,
assinado e o senhor
era o
está.
documento para assinar.
Isso.
Embora eu só fosse tomar posse na terça-feira, era para deixar o documento. Sabe, o que acontece é o
Você acha que
seguinte.
houve uma armação nisso tudo ali, de alguma
Eu
maneira?
acho, deixa eu falar uma coisa, eu não sei qual foi o partido que entrou com o processo, acho que foi o PPF, não sei, que entrou com o processo para impedir. Obviamente que no momento em que eu aceitei, quase que a unanimidade da imprensa começou a trabalhar a ideia que eu estava aceitando para tentar
Para
pegar
se
fora.
livrar do.
Eu jamais defendi a ideia do fórum privilegiado. E jamais eu tenho tanta consciência da minha inocência que a única coisa que eu quero é poder provar, sabe, a minha inocência, que já provei e que eles provam a minha culpa. Por isso é que eu espero que a Suprema Corte tenha na mão a responsabilidade de colocar o Brasil nos eixos.
Você viu que o Lula tentou fazer o que pôde para evitar o golpe da Dilma, inclusive tentar fazer algum tipo de acordo com o Temer para que isso não ocorresse, né?
Sim, ele conta a história também, né? Essa história aí de como foi a reunião que com ele, Dilma, Jacques Wagner e Berzoini na madrugada que ele topou, que depois ele sai, vai conversar com o
Ele
Nelson
estava bem reticente,
Barbosa.
não queria, né?
Não, não queria. Isso eu garanto, cara. Esse papo furado. Ah, não, ele queria para resolver os problemas dele lá de ser preso.
Ele
Bom,
fala aqui que não
não, não
cabe dois presidentes no
queria.
Planalto, né?
Cara, eu conversava naqueles dias com todo mundo. Todo mundo, sabe? Conversava. Teve noite assim, cara, de eu ficar sentado e escrever 8 matérias pro blog, né? E assim, uma atrás da outra, de quem ia fazer isso, articulação, o que tava fazendo. E todo mundo, que ia falar com Lula, vinha com não de negativa. Ele não queria, ele entrou as coisas. Ele não diz isso, mas ele fala, não podia ter dois presidentes. Ele falou, não vou, sei lá, ser chefiado pela Dilma. Eu não vou aceitar, ela está cometendo um monte de erro e ela vai continuar cometendo. Não é porque só tem idiota lá que ela está cometendo. O Lula tinha muitas críticas ao governo. Tanto que ele fala do Nelson Barbosa, porque ele acha que a política econômica está um desastre, né? E
Exatamente.
tinham apresentado soluções para o Nelson Barbosa, para a Dilma, para todo mundo. O Berzoini, por exemplo, defendia que a gente usasse o fundo, que ela usasse o fundo soberano, que usasse uma parte dos recursos para investir em produção naquele momento, ou construção de casa, esgoto, saneamento, enfim, coisa que gerasse muito emprego e que desse uma rodada na economia para aquecer a economia enquanto resolvia os problemas políticos, né? Para você criar um clima favorável. Não fizeram, enfim, tá aí. Agora os caras estão jogando isso na mão dos bancos, esse dinheiro todo.
Exatamente. E foi uma questão bem peculiar que a gente teve a Folha de São Paulo que deu, né, esse vazamento da ligação do Temer com Lula. Mas vamos pegar um outro trecho agora para a gente começar aí para o ponto final aqui do nosso podcast, quando ele fala do atual ministro da Educação, o Weintraub, e a questão da Petrobras, que está, como está a questão dessa maior empresa do Brasil. Vamos ouvir aqui agora.
As companhias da FUP não têm que se comportar como petroleiro, têm que se comportar como cidadãos brasileiros e fazer uma forte campanha em defesa da soberania nacional e em defesa da Petrobras. Porque defender a Petrobras não é defender o emprego, é defender a maior empresa de investimento nesse país. Uma empresa que chegou a ter 13% do PIB, mas uma empresa que foi transformada por mim na Bolsa de Valores de São Paulo, na segunda empresa de petróleo do mundo, e era a empresa que saiu de investimento de 3 bilhões de dólares por ano para 30 bilhões de dólares por ano. O Estrela esteve me visitando aqui. O Estrela falou: presidente, o senhor tem que assumir que foi o senhor que descobriu o pré-sal, não fui eu, não, não foi os petroleiros. Então diga você, não vou eu dizer que fui eu. E ele diz isso por quê? Por causa do investimento. Somente o investimento em pesquisa que nós fizemos é que permitiu a Petrobras descobrir a maior reserva de petróleo do século XXI, que poderia dar a esse país o status de grande potência e que está transformando esse país, sabe, naquela coisa maluca de vítima da vaca holandesa.
Você percebe que nos pontos altos da entrevista que ele fala que o diploma dele de ensino primário não vale muito mais do que qualquer universidade que o Weintraub já tenha feito,
É,
né?
eu não tenho dúvida. Você tem?
Nenhuma, nenhuma.
Não, eu acho que Central é um ignorante mesmo.
É um anti... Eu acho que o Ricardo Salles é o antiministro e o Weintraub nem ministro é. É um personagem, um ator canastrão que colocaram ali para fazer palhaçada em rede social.
Tocar gaita, né? É uma coisa assim. Ele desqualifica. Sabe qual que foi a última postagem que eu vi dele hoje? Era ele falando que o irmão dele comia 1,2 kg no quilo, lá no PF e tal. Ele fez duas postagens com gente confirmando a informação. Nossa, valiosíssima. Porque ele fica se autopopularizando, né? Aquele cara. Então ele fala que ele come no quilo, que ele vai nos PFs e tal. E senta no. Poltrona 17C, o ministro está rompendo a tradição, nananã. Aí põe ele numa poltrona de um
No voo
avião, como
comercial.
se fosse uma coisa, sabe? Ó, eu ando de avião numa poltrona comum. Meu,
Que bom.
valeu, hein?
Que bom.
Tipo, você come num quilo. Ó, cara, qual o problema de comer num quilo, sabe? Eu cansei de entrevistar deputado, ministro comendo quilo em Brasília, Gil. É a
Exato.
coisa mais comum do planeta, tá? Os caras comem no quilo, quase todos. Ele faz isso como se isso fosse uma coisa. Você acha que o Haddad comia onde?
Saudade de andar de metrô, anda até hoje
É,
de
não anda.
metrô.
Não, é bobagem, né? Então isso.
Mas o que ele deve fazer, que é ministrar a pasta que ele comanda, ele não faz, né? Ele
Não,
tá
ele é péssimo,
sucateando.
ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele fica batucando e deve ter gente tocando lá a pasta. Hoje ele está falando do Fundeb, mas ele não sabia o que falar do Fundeb, ele já mudava de assunto. Então, assim, e o Lula deu-lhe uma pernada, né? Capoeirada, assim, né? Estilo capoeira, mas também nem citou o nome. Se você, né, vocês
Sim.
notaram, ele não citou o nome. Não perdeu tempo com entrar o burro. Isso é um jeito do Lula, porra, porque ele está vendo que o cara está destruindo tudo. Falou da questão da Petrobras, falou para os petroleiros, deu uma pequeníssima, mas uma.
Mas puxa deu, de orelha,
puxão
né?
de orelha, olha, vocês vão defender só emprego, não. Vocês têm que defender a soberania nacional, essa empresa. O que
pesquisa,
ela significa,
né?
O que ela significa para o povo, para a pesquisa, etc. Então, eu conversei com um amigo petroleiro e falou: entendido, registrado, tem razão, e esse cara está lá preso e a gente não tem que ter medo de ser preso. Então, você veja como são as coisas. O Lula, né? Porque as pessoas estão com medo, ver a Preta Ferreira sendo presa, né? Sem nenhum tipo de acusação, ver aí nego sendo investigado, tendo sua casa invadida pela Polícia Federal.
Reitores sendo caçados, professores sendo caçados.
O reitor suicidou para poder defender a sua dignidade. Então as pessoas ficam um pouco de medo, mas o Lula mostrando que esse negócio de medo aí a gente pode driblar.
Só para finalizar aqui, Renato, qual é que você espera que sejam os próximos passos em relação ao Lula? O governador do Maranhão, Flávio Dino, até comentou que nos próximos meses ele já poderia ser solto numa medida protetiva, né, da questão que já vai cumprir um sexto de pena. O que é que você espera dos próximos meses?
Eu conversei com os advogados sobre isso. Em tese, o Dino está certo. E tem que se fazer uma pressão política. Mas tem uma questão. O Lula não está reivindicando isso juridicamente. Ele não reivindicou. Essa é a primeira questão. A segunda é que isto, mesmo que o Lula viesse a reivindicar esse direito, vai cair lá numa vara X e os caras podem sentar em cima e ficar esperando um ano para responder ou não isso. Essa é a segunda questão. A terceira é que tem os julgamentos no Supremo que podem ser antes disso. Né? Por exemplo, se o julgamento do Moro se torna um julgamento suspeito, ele volta à primeira instância. E lá, quando ele for ser julgado de novo, provavelmente já vai ter caducado essa história. Não é caducada a palavra que usa, juridicamente é outro.
Já vai ter passado do prazo.
Já vai ter vinagrado o processo. E a mesma coisa, aí tem o processo do sítio. Vai ter que ver como é que esse processo entra. Então, mas aí se cair a segunda instância... Né, não pode mais ser preso a partir da condenação em segunda instância, esse mesmo estudo sítio, que vai ser julgado em segunda instância, agora vai ter que correr para ir para o Tribunal de Justiça, para depois ir para o Supremo. Então, assim,
é um bololô,
que eu acho, Renato Rovai. E falei isso lá com os advogados, ninguém muito discordou. Eu acho que politicamente, que eu sempre achei que o julgamento do Lula era político.
Ele
falei
é um preso
isso
político.
Pra ele. Falei, presidente, o senhor não vai ser candidato, o senhor me desculpa, numas entrevistas que eu fiz com ele. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre a sua candidatura. Já lhe adiantando que eu acho que não vão permitir que o senhor seja candidato. Digo isso porque acho que o golpe não fecha com o senhor candidato a presidente vitorioso em 2018. Né? Esse golpe não foi dado para permitir a sua volta num cavalo branco. Uma coisa assim, disse na hora. Ele falou, se eu concordar com você, eu não faço mais nada a partir de agora. Mas eu sei, eu entendo o que você está falando e respondeu. Então, já vem achando... Mas eu acho que a situação dele deve ser resolvida... Mas muito rápido, porque tá ficando insustentável.
E né? Depende da articulação política para isso.
E o governo Bolsonaro está ruindo, já começa a ter uma percepção de que o Lula fora pode melhorar o ambiente político e econômico do país.
O mercado pode ver o Brasil de outra forma, né?
Os caras começam a ver com menos confiança. Vai precisar. Então, assim, eu tenho a questão aí dos militares, mas já me diz as fontes que eu tenho, né, com pessoas que conversei. Sobre a situação dos militares, não é mais de uma unanimidade total em relação ao Bolsonaro. Tem muitos senões. No judiciário mudou muito, Gil.
Depois mudou da Vaza Jato, caiu por terra essa questão do Moro super-herói, né?
Mesmo no Supremo mudou. Então a gente. Pode ser que o Lula coma o Peru de Natal com a Janja, com os seus filhos, com seus netos. A gente espera isso.
É isso, ficamos por aqui com essa edição especial do Forumcast, espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe nas redes sociais da Fórum, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e dê o seu feedback pra gente, o que, é que você está achando do nosso novo formato e de outras questões em relação à revista Fórum. Renato, muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima, galera. Acompanhe, ouçam sempre Forumcast.
Valeu.